Boa tarde, meu amigo. Boa tarde para todos que nos acompanham. Do que me recordo, sim, primeira vez no Mato Grosso, virtualmente, né, à distância, mas juntos aí pelo coração. Esperamos um dia ter a grata satisfação de estar aí com vocês presencialmente. Mas eu gostaria primeiramente então de agradecer pelo convite, né, agradecer aí o Thiago pela condução. Ao André, querido amigo aqui do NEP Paulo de Tarso, sua mãe também, que fizeram e estenderam esse convite para nós. É uma alegria a gente poder usufruir desses recursos que a tecnologia nos proporciona para estarmos mais juntos, para nos fortalecermos uns aos outros, para ampliarmos os nossos horizontes de reflexão e aproveitarmos todo o imenso cabedal de conhecimento, de consolação, de força que a doutrina espírita tem a nos dar, o Evangelho de Jesus, para que consigamos aí aproveitar, né, a experiência que estamos tendo aqui na matéria, a presente encarnação, nesse núcleo familiar, diante das lutas, diante dos desafios da vida, aproveitar tudo isso para realmente ajuntar em nosso ser os tesouros dos quais Jesus nos falava, aqueles tesouros do céu. Então, que Jesus possa nos inspirar a todos, a cada família, a cada coração que se faz presente aqui nesse encontro, não só do Mato Grosso, mas de todas as partes do Brasil, ou quiçá mesmo aqueles de outros países que nos acompanham. Fico realmente muito feliz de poder estar aqui com vocês, refletindo sobre esse tema que é de fato importante, pensarmos a nossa vivência em família. Nessa atualidade do mundo, não só diante dessa questão que agora vivemos, a pandemia, o isolamento social, mas pensando no conceito ou no contexto mais geral, esse mundo efervescente, esse mundo em transformação, esse mundo em construção de bases novas para a sociedade do porvir, pensar então o nosso viver família, o nosso viver em família à luz da doutrina espírita. Então, com esses horizontes mais vastos que o Espiritismo nos traz, com elementos-chave assim tão fundamentais para o entendimento do nosso ser, para o entendimento das questões mais fundamentais da vida, o que somos, o que estamos fazendo aqui, qual o sentido da existência, enfim, questões ou elementos-chave que nos ajudam a ter uma visão mais de conjunto. Uma visão mais abrangente, por isso mesmo, mais repleta de porquês, né? Mais repleta de sentido, que nos traz ao coração força, entendimento, esperança, resignação, para bem avançarmos na jornada de ascensão. Então, é ver essa vida, essa experiência e esse núcleo familiar sob essa perspectiva que o Espiritismo nos dá. É isso que nós vamos conversar. Entendendo que uma primeira divisão, uma primeira conceituação que julgamos importante é uma conceituação acerca do tempo. Estamos aí a falar de a família espírita na atualidade, mas é preciso façamos uma divisão para entendermos melhor como o Espiritismo e como as lições de Jesus alcançarão a nossa vivência hoje. É preciso entendamos uma diferenciação entre tempo cronológico e tempo psicológico, digamos assim. O tempo cronológico é esse tempo dos anos, esse tempo dos séculos, esse tempo que medimos. Estamos agora em 2020, passados aí 2020 anos ou algo em torno disso, da vinda de Jesus à Terra, esse momento tão culminante que mesmo a historiografia terrena buscou aí registrar, mas quando pensamos do ponto de vista espiritual, sem sombra de dúvidas, o marco mais importante, né, para o progresso da humanidade terrestre, quando o próprio governador deste orbe veio ter conosco, nos deixando a mensagem inesquecível e indescritível em termos de grandeza, de amorosidade, de profundidade, a mensagem da Boa Nova. Se a gente pensar então em termos cronológicos, a mensagem de Jesus parece, né, estar muito distante de nós. É algo lá do passado, é algo que já vai longe. O próprio advento da doutrina espírita já se vão aí 150, 160 anos. Então, em termos de tempo cronológico, essas informações que nos chegaram, essa mensagem, tanto do Evangelho como da codificação, já vão aí, de certo modo, longe. No entanto, quando pensamos em termos de tempo psicológico, ou seja, em termos dos valores, né, que essas mensagens nos trazem, vamos perceber a profunda atualidade do conteúdo que tanto Kardec, bem como os continuadores da doutrina espírita, assim como Jesus, bem como os continuadores da mensagem cristã no mundo, o quanto esse conteúdo é para nós, ou se configura para nós, perfeitamente atual quando pensamos em termos de tempo psicológico. Porque as respostas que ali encontraremos são hoje as respostas ainda mais fundamentais aos questionamentos mais inquietantes que encontramos, seja na nossa vivência particular, seja na vivência em família, seja na vivência em sociedade. Então é interessante pensarmos nisso, que algo que já vai longe no tempo cronológico permanece assim tão atual. E se pensamos em termos de atualidade, a família espírita na atualidade, vamos recorrer àquilo que já está lá atrás, no tempo cronológico, mas que se faz ainda tão atual e até mesmo profundamente de vanguarda. Porque o que encontramos na mensagem espírita e o que encontramos no Evangelho de Jesus não é algo só para o nosso tempo, para as nossas demandas de hoje, nas dificuldades de convivência, nas dificuldades íntimas da criatura, nas questões sociais. É algo que sim responde às nossas demandas e as nossas necessidades hoje, mas que também nos projeta um futuro muito vasto, um futuro muito belo, um futuro grandioso que estamos a construir. A mensagem de Jesus, passados 2000 anos, segue atualíssima, segue sendo a resposta mais fundamental para a família espírita hoje, daqui a 10 séculos, daqui a milênios, enfim. Porque o que esse Espírito compartilhou conosco é a síntese de bilhões e bilhões de anos de evolução. É a experiência acumulada de um Espírito que caminhou todos esses caminhos que ora percorremos e que, por amor, voltou sobre os próprios passos, incumbido dessa missão pelo próprio Criador, para vir ter conosco, nos ensinando a caminhar e a percorrer os caminhos da vida, os caminhos do aprendizado, os caminhos do amor. Assim também o legado da doutrina espírita nos aponta para um horizonte, um futuro a ser construído. E é sobre esse enfoque, então, que vamos abordar o assunto. Buscando aparentemente velhas soluções, quando vistas do tempo cronológico, mas soluções prementes, soluções urgentes e profundamente atuais quando vistas em termos de tempo psicológico. Porque vanguardeiras, porque nos abrem horizontes dessa humanidade, dessa sociedade do porvir que estamos agora a construir. E por isso, para conduzir na nossa reflexão, nós selecionamos um artigo da Revista Espírita que foi particularmente um dos artigos que mais nos tocou. De todos os que já pudemos ler até hoje da Revista Espírita, e aí não são poucos, né? A Revista Espírita é esse material tão, tão vasto, tão rico e muitas vezes desconhecido de nós espíritas. Vale aí a sugestão, né? Para que conheçamos, para que estudemos esse material tão valioso que Kardec nos deixou. Mas de tudo que a gente pôde acessar, ler até hoje na Revista Espírita, sem sombra de dúvidas, esse artigo entra ali na lista daqueles mais especiais, daqueles que mais nos marcaram. Faz algum tempo já que eu li, se não me engano, no ano passado. Ao tempo até me emocionei com a beleza dos assuntos que aqui são tratados e, sobretudo, da visão que Kardec nos traz do que é uma família que realmente incorporou todo o cabedal de conhecimentos, todo o cabedal de consciência, de vivência que o Espiritismo e também o Evangelho do Cristo propõem àqueles que abraçam que acolhem verdadeiramente essa mensagem. Então é como se ele falasse um pouquinho para nós, né? Se ele apontasse para nós o que serão aí as famílias, os núcleos familiares do porvir, quando o Espiritismo, bem compreendido, já fizer de fato, né, parte das mínimas relações, das mínimas interações no núcleo familiar entre os corações que partilham ali um lar, quando os corações que ali viverem estiverem conscientes do quanto lhes cabe aplicar todo esse manancial de luz, esse manancial de conhecimento que o Espiritismo lhes proporciona. É um artigo da Revista Espírita de setembro de 1859, cujo título é Intimidade de uma Família Espírita. É um artigo relativamente curto, mas veremos, né? E Kardec mesmo, pelas próprias palavras que ele traz no artigo, comentando o exemplo dessa família, a gente vê o quanto ele ficou também impressionado, o quanto ele próprio, Kardec, ficou feliz, ficou impactado de ver o Espiritismo bem vivido em um núcleo familiar, bem aplicado, tanto do ponto de vista de consciência, né, tanto do ponto de vista de ampliação de vistas, de entendimento, né, de horizontes, de valores, como também na vivência prática da caridade, da amorosidade, da fraternidade. Porque falar de família é falar sobretudo disso. É falar daquilo que é o mais essencial, aquilo que o tempo não corrói, aquilo que o tempo não destrói. Porque formas mudam, né? Estruturas, aparências, títulos, tudo isso vai passando. Agora, falar de família da perspectiva espírita, considerando as questões espirituais, é falar de essência, é falar de laço, é falar de valores, é falar de acolhimento, é falar de entendimento, é falar de amor, né? Família não é simplesmente partilhar o mesmo teto, ou as mesmas paredes, ou o mesmo espaço. Família, do ponto de vista espírita, do ponto de vista do Evangelho, é partilhar coração, é partilhar vivência, sentimento, acolhimento. Porque as fórmulas, os aspectos, padrões, etc., isso tudo se transforma, isso tudo é mutável, isso tudo não é o que define de fato uma família. A família é definida por laços, é definida por corações que entre si criam e estabelecem amorosidade, respeito mútuo, compreensão, né? Perdão, incentivo para que ambos ou todos os espíritos que ali estão partilhando daquele núcleo familiar possam de fato avançar na senda do progresso. É isso que a gente vai entendendo da perspectiva espírita, recordando o que Santo Agostinho descreve lá para nós, né? No livro Evangelho Segundo o Espiritismo, lá no capítulo 14, quando ele nos traz aquela mensagem muito, muito rica, muito bela. Ele diz assim: ó espíritas, compreendeis agora o verdadeiro papel da humanidade, né? Compreendeis que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Intentai-vos, né? Compreendei aí os vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. Isso é pensar o família, essa célula fundamental da humanidade do ponto de vista espírita. É fazer da família um núcleo de acolhimento desses espíritos que chegam, dos espíritos que ali se reúnem, para que ambos, todos, fortalecendo uns aos outros, possam se aproximar um pouco mais de Deus. E então, para ilustrar, a gente selecionou essa mensagem. Eu vou apenas contextualizar um pouquinho, né? Eu não vou ler toda ela, vou selecionei aqui alguns trechos, porque o nosso objetivo é extrair a partir do exemplo dessa família, da vivência dessa família, alguns desses elementos norteadores para a nossa vivência em família hoje, para entendermos ou ganharmos consciência sobre, de fato, o que é o papel da família e, no nosso caso, de uma família que foi bafejada pelo conhecimento espírita. Qual não deverá ser esse seu papel em termos de preparação para a construção de um novo tempo, de uma nova sociedade, para a preparação dos espíritos que agora aportam no mundo com tarefas de construção, com tarefas de renovação de si mesmos e também da sociedade, enfim. Então, Kardec vai trazer para nós aí esse exemplo de uma família, uma senhora chamada Senhorita G, ele não dá o nome dela, que havia se tornado viúva e que possuía 4 filhos. O mais velho, um moço de 17 anos, a mais nova, uma mocinha de 6 anos. E ele conta então um pouco da história dessa família antes aí do pai desencarnar. Havia 3 anos, se não me engano, que o pai havia desencarnado. Mas desde antes de o Espiritismo se tornar mais conhecido, né? Antes mesmo do próprio advento do Espiritismo, né, da consolidação da doutrina espírita, com todo o trabalho aí de Kardec, essa família ela já estava envolvida com essa realidade espiritual, digamos assim. Ela já estava convicta e já interagia, né, com essa realidade além túmulo. Ele conta, inclusive, que o pai dessa família já havia tido ali experiências mediúnicas, já havia tido experiências em que via o seu pai, né, no caso o avô das crianças, já desencarnado e recebia intuições, recebia orientações. Então, assim, já era uma família que estava envolvida com essas buscas maiores, né, para além dos sentidos, e que com o advento do Espiritismo apenas consolidou ainda mais essa sua convicção, essa sua experiência. Kardec mesmo vai dizer: ao surgir, o Espiritismo não foi senão a confirmação de uma ideia bem sedimentada e santificada pelo sentimento de uma religião esclarecida, pois aquela família é um modelo de piedade e de caridade evangélicas. Então, nós estamos falando de uma família que conseguia aliar ali uma religião esclarecida, ou seja, uma proposta de uma fé raciocinada, de uma consciência espiritual, isso antes mesmo do Espiritismo, que veio só consolidar, que veio só, digamos assim, sedimentar ainda mais esses conceitos, mas também uma família que já cultivava aquilo que é a grande finalidade do Espiritismo, né? A conquista, a aplicação, a vivência dos valores morais, da renovação moral a que ele conduz. Então, era uma família que conseguia e que se esforçava por conjugar, no âmbito ali familiar, da convivência mais singela do dia a dia, essa religião esclarecida, essa consciência, esses horizontes mais ampliados acerca da vida, o sentido da vida, né? Os ideais que as nutriam, que nutriam os membros dessa família, mas também esses valores morais, a caridade, a compreensão, a amorosidade. Então, ele deixa claro isso para nós. Com a partida, né, do pai da família, eles tinham, inclusive, Kardec vai descrever isso aqui para nós, reuniões familiares. Né, uma vez que eles foram avançando nesse estudo, no conhecimento da doutrina espírita, a mãe era médium, um dos filhos era também médium, e com profundo recolhimento, com seriedade, né, com devotamento, se reuniam também ali no núcleo familiar para essa interação com o mundo espiritual, interação inclusive com o próprio pai que já havia partido e que do mundo espiritual trazia orientações, dialogava com eles, conversava com eles, enfim. Uma família verdadeiramente intermundos. Uma família que não vivia mais ou que não se entendia mais apenas exilada aqui no mundo material, mas que se via já uma família integrada e que funcionava e atuava como ponte entre esses dois mundos. Não se sentia mais apenas uma família aqui corporal, uma família que se via como parte momentaneamente aqui colocada no mundo material, parte de uma família maior, de uma família espiritual. Creio que a melhor definição, e é isso que nós gostaríamos de buscar aqui, no exemplo dessa família, uma família espírita como uma família que se vê, que se entende e que vive como como uma família intermundos, como uma família que já transita naturalmente entre esses dois mundos, o corporal e o espiritual, que se abre, né, a esses recursos que nos chegam pela revelação espírita do mundo espiritual, que se esforça por aplicá-los e que por isso se torna também mais suscetível de acolher a inspiração dos benfeitores, de se tornar, de fato, né, naquele núcleo familiar, um núcleo de transformação, um núcleo de renovação dos espíritos que ali vivem, não apenas os que vivem na matéria, mas aqueles outros que também, né, convivem com eles, no mundo espiritual. Uma família, enfim, que se faz uma ponte, um canal mais aberto por meio do qual a espiritualidade pode atuar no mundo, utilizando-se desses corações assim conscientes, assim bem dispostos, assim moralizados, utilizando-se deles para estender na vivência social, na vivência com outras pessoas, esses valores fundamentais do Evangelho, da amorosidade, da fraternidade, da caridade, enfim. Então Kardec chega a dizer, né, que eles extraíram dessa nova ciência, no caso o Espiritismo, os meios mais diretos de comunicação e mantinham ali as suas reuniões familiares, né? Longe de empregar essa faculdade em questões fúteis, todos a consideravam como um precioso dom da providência, do qual era permitido servir-se somente para coisas sérias, para coisas instrutivas, para as coisas que pudessem, de fato, agregar. Mas um outro aspecto que a gente gostaria de destacar é justamente a fala desse pai logo antes dele desencarnar, logo antes dele partir para o mundo espiritual. A gente vai perceber, e eu vou ler aqui a fala dele, né, para a esposa e para os filhos que deixava no mundo, o quanto o conhecimento espírita já permeava cada palavra, cada ideia, cada pensamento desse pai e dessa família que ficava. Para a gente perceber o que é de fato o Espiritismo dando alma, dando vida, dando liga, né, iluminando, bafejando uma família que de fato se propõe a vivê-lo aqui no mundo. Ele chama, então, quando pressente que haveria de partir, ele chama a esposa, chama os filhos, né, os reúne e diz assim: filhos queridos e esposa muito amada, Deus me chama para ele. Sinto que vos deixarei daqui a pouco, mas sinto que encontrareis em vossa fé na imortalidade a força necessária para suportar corajosamente esta separação, assim como levo o consolo de que poderei sempre estar entre vós e vos ajudar com os meus conselhos. Então, olha, um pai pressentindo a partida, que vai tratar dessa partida com tamanha naturalidade com os seus, dizendo: olha, está chegando a minha hora. Deus me convida à vida na imortalidade. Mas algo me consola. Não é o consolador prometido? A certeza de que encontrarão, na certeza da imortalidade, essa força para lidarem com essa partida. E mais, a certeza de que isso não será um afastamento, de que voltarei para vós, estarei convosco, conviveremos juntos, apenas estarei do lado de lá, mas bem junto de vocês, para que, juntos, possamos avançar, possamos continuar os nossos projetos de melhoria, os nossos projetos de aperfeiçoamento. Vocês aí no mundo, eu no mundo espiritual, mas nós ainda compondo a família que somos, os laços que a morte, nem mesmo ela, pode destruir, os laços que o amor torna eternos, os laços que são flexíveis, mas indestrutíveis, que não conhecem a separação, que não podem ser diluídos pelo espaço nem pelo tempo. Então, olha como essa orientação, essa postura desse pai, ela está repleta, ela está inundada do espiritismo vivido, dessa certeza, dessa visão de mundo que não se restringe aos sentidos, que dá calma aos que partem, que traz consolo aos que ficam e que mantém ambos, né, ambas as partes fortalecidas, focadas no alvo a ser atingido, que é o da melhoria, que é o do progresso sempre. Então ele prossegue dizendo: Chamai-me, pois quando eu não estiver mais na terra, virei sentar-me ao vosso lado, conversar convosco, como fazem os nossos antepassados. Então, nas reuniões que eles já mantinham ali, interagiam com os seus antepassados, com os familiares já desencarnados, e auriam daquela interação consolo, força, inspiração, aprendizado. Na verdade, estaremos menos separados do que se eu partisse para um país longínquo. Minha adorada esposa, deixo-te uma grande tarefa. Entretanto, quanto mais pesada for, mais gloriosa será. Uma tarefa difícil, cuidar de 4 filhos aqui na existência material, não é uma tarefa simples. No entanto, esse pai promete estar ao seu lado, fortalecendo-a e dizendo: Lembra-te que no mundo, do ponto de vista do Cristo, do ponto de vista do Evangelho, quem mais serve, quem mais doa, quem mais se sacrifica é o que mais há de ganhar, é o que mais há de consolidar valores para a eternidade. Então, terás uma cruz desafiadora, mas quanto maior o desafio, quanto maior a nossa renúncia, a nossa entrega, maior também será a glorificação, isto é, o crescimento, a renovação. Por isso, deixo-te com essa confiança e com essa certeza de que Deus não dá fardos superiores às forças de ninguém. Conte comigo, conte com aqueles que fazem parte da nossa família, dessa família maior, não restrita apenas aos laços consanguíneos, a nossa família espiritual. Contemos com eles, como nos ampararam até aqui, hão de amparar-te também, assim como eu, do lado de lá. Então, olha que visão, olha que entendimento repleto, preenchido de consolo, né, de um horizonte tão mais vasto. Isso é o que o Espiritismo vai fazendo com o núcleo familiar. Essa serenidade no tratar com essas questões, às vezes tão difíceis, às vezes tão desafiadoras. Então, ele diz: Deixo-te uma grande tarefa. Entretanto, quanto mais pesada for, mais gloriosa será. Eu me recordo até daquele exemplo que está numa das obras de André Luiz, se eu não me engano, é Os Mensageiros ou Missionários da Luz, daquela mãe também, viúva, né? A sua casa, inclusive, era um posto de assistência de nosso lar, e o marido desencarnado era um dos principais tarefeiros, e André Luiz visita, né, aquela casa, aquele lar, no momento em que aquela mãe fazia o evangelho no lar com os filhos, o marido do mundo espiritual participando do evangelho no lar, e André Luiz fica impressionado, porque a casa, ela era um templo, ela era um local de acolhimento para espíritos sofredores. Os espíritos que vinham de nosso lar tinham ali um local de refazimento, de recomposição de energias. Então, era uma família que vivia isso aqui, lá no Rio de Janeiro, se não me engano. André Luiz visita e fica impressionado com aquele evangelho lá, no, na casa daquela irmã, que era, como nesse caso aqui, uma viúva, que tinha lá também muitos filhos, mas que com heroísmo seguia vivendo com aquela consciência de que o companheiro seguia a amparando. Estou certo de que nossos filhos te auxiliarão a suportá-la, não é, meus filhos? Então agora ele se volta para os filhos. Secundai a vossa mãe, evitai tudo quanto possa fazê-la sofrer. Sede bons e benevolentes para com todos. Estendei a mão aos vossos irmãos infelizes, porque não gostarias de estendê-la um dia pedindo em vão para vós. Então, um pai que, ao mesmo tempo que traz essa visão abrangente desse sentido maior da vida que o Espiritismo proporciona, os convidava e os havia ensinado a chegar às consequências morais da vivência espírita, que são as mesmas que o Evangelho nos aponta, que o Evangelho nos apresenta. Servir, amparar. Por mais seja difícil a vida, estendamos a caridade, estendamos o serviço aos semelhantes, àqueles que passam por lutas maiores. Não cerremos o coração às dores alheias, olhemos para o próximo, estendamos o amor para além do nosso círculo familiar. Saibamos ampliar a nossa família como Jesus nos ensinou a ampliar, para a humanidade como um todo. Então, desde da infância ali, preparando os filhos para a vivência do Evangelho. O que de mais valioso um pai, né, uma mãe podem legar aos seus filhos, senão isso? Senão essa visão de mundo, que os prepara até mesmo para lidar com tamanha naturalidade com a morte, quando ela surge nos caminhos, né, que os prepara, assim, a buscar, para além de tudo o que na terra brilha e encanta os olhos, a buscar aquilo que é, de fato, os tesouros que levaremos no nosso coração, os tesouros do céu, que os prepara para a vivência do amor, com humildade, com fraternidade. Que legado mais precioso um pai poderia deixar? E Kardec chega a dizer aqui, era uma família de poucas posses, era uma família de vida difícil, de vida árdua, mas olha a riqueza desse lar. Olha a riqueza desse lar. De uma vida, de uma família que vive a vida espírita. A vida de espíritos conscientes mesmo na encarnação. E aí ele prossegue. Que a paz, a concórdia e a união reinem entre vós. Que jamais o interesse vos separe, pois o interesse material é a maior barreira entre a terra e o céu. Pensai que estarei sempre junto a vós, que vos verei como vos vejo neste momento, e melhor ainda, pois verei o vosso pensamento. Não quereis, pois, entristecer-me depois da morte, assim como não o fizestes em minha vida. Então esse é o último discurso desse pai aos familiares que haveriam de ficar, consolidando naqueles corações a serenidade, consolidando neles a força, o estímulo para que pudessem seguir e consolidando em si mesmo essa serenidade para fazer a travessia e então voltar o mais breve possível para seguir no apoio a essa família. Kardec então diz assim: é um espetáculo verdadeiramente edificante presenciar a intimidade dessa piedosa família. Olha como Kardec se refere, né? É um espetáculo ver uma família com essa consciência, que encontra no Espiritismo o consolo que essa interação com o mundo espiritual proporciona, que esse entendimento da vida que o Espiritismo nos traz proporciona, mas uma família também que levou isso às últimas consequências. E quais são as últimas consequências? A vivência da caridade, da fraternidade, da humildade, da resignação, enfim, do amor por excelência. Alimentadas nas ideias espíritas, essas crianças não se consideram absolutamente separadas do pai. Para elas não houve separação, o pai está tão vivo como se com elas estivesse fisicamente. E seguem buscando honrá-lo, aplicando, né, o que dele aprenderam no seu cotidiano, para que não o decepcionem mesmo do lado de lá, porque sabe que ele as vê, ele as acompanha. É o que Kardec diz assim: para elas, ele está presente e temem praticar a menor ação que o possa desagradar. E aí ele vai descrevendo que eles tinham um momento reservado na semana para interagirem pelas vias mediúnicas, conversavam, dialogavam com o pai. Tinha um momento lá de uma festa anual em que eles também, né, se colocavam nessa interação e aí preparavam, cada filho apresentava ali um poema, outro uma canção, enfim, fazia uma verdadeira festa intermundos, eles comemorando de cá e a família espiritual comemorando de lá, e tinha comunicações e tinha interações sempre com a mais absoluta seriedade, com mais absoluto recolhimento e comprometimento. E aí então Kardec, né, encaminhando-se para a conclusão do artigo, ele diz assim: como são belas essas reuniões, na sua tocante simplicidade. Como tudo ali fala ao coração. Como podemos sair dali sem estar impregnado pelo amor do bem? Então Kardec não mede elogios à intimidade dessa família. Simples, mas profundamente imbuída desses valores do Espiritismo, que os fazia viver o espírito, a realidade espiritual, acima da realidade material. O que é por si também a grande chave de renovação dos seres, da família como essa escola, né, transformadora dos indivíduos, vencendo o egoísmo, vencendo a materialidade, para que cada coração dessa família, e essa família, como célula do tecido social, possa representar um elemento, um ponto de renovação na sociedade, na comunidade em que ela está inserida. Porque os corações que dessa família irão, então, para convivência no mundo, exercer as suas profissões, ter essa ou aquela incumbência, eles irão imbuídos dessas ideias, irão imbuídos dessa moralidade e serão no mundo de fato sal da terra e luz do mundo. Né? Transportarão, exportarão para as relações sociais, para as suas convivências, para além do ambiente familiar, transportarão esses valores, essa influência valiosa, que é o que Jesus vai dizer lá, né, no livro Jesus no Lar. A família, o núcleo familiar é entendido como esse exportador de caracteres para a vida comum. Caracteres renovados, transformados, que hão superado, que têm se esforçado por superar em si o egoísmo e que por isso contribuem para lançar uma influência benéfica aonde quer que se encontre. Porque um coração a ser transformado consegue, num efeito em cascata, transformar a muitos. É o que nós vamos vendo aqui, né? Me recordo da questão 917 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos Espíritos acerca do egoísmo, como vencê-lo, esse que é o verdadeiro problema, essa que é a verdadeira chaga da sociedade, e os Espíritos vão responder assim para Kardec, que o egoísmo ele vai sendo vencido na medida em que a vida moral passa a prevalecer sobre a vida material. E na medida em que o Espiritismo, bem compreendido nas suas consequências, né, na amplitude de vistas que ele traz, ele passa a renovar os costumes e as crenças e, por conseguinte, a transformar os hábitos, os usos e as relações sociais, primeiramente no âmbito do lar e, naturalmente, exportando isso depois, essa transformação para outros domínios da sociedade. Então, é assim que o egoísmo vai sendo vencido. No caso de um núcleo familiar, de uma família, na medida em que essa vivência espiritual, esse culto ao espírito e à realidade transcendente, passa a predominar naquele núcleo, em que a família passa a ser, de fato, uma família, um conjunto de corações intermundos, que se veem assim, né? Por ora colocados na matéria, mas não apartados da realidade espiritual, e que por isso cria um campo mais propício para que a realidade espiritual possa alcançar, preencher, inundar e transformar a realidade material. Porque os Espíritos, para bem estenderem a atuação do Evangelho e do Cristo no mundo, precisam daqueles que aqui na matéria se disponham a ser os corações abertos, as portas abertas por meio das quais toda essa luz, né, toda essa grandeza que o Espiritismo, que esses conhecimentos e que esse auxílio do alto nos traz, isso possa alcançar o mundo. Então, assim é essa família verdadeiramente espírita. Ela vive nessa vanguarda, porque aqui nós temos em figura, em escala reduzida, aquilo que será a humanidade do porvir. Uma humanidade na qual essa interação será assim tão natural. Imaginemos só as famílias com essa consciência no futuro, né? dessa realidade, dessa, digamos assim, interação, dessa comunhão tão estreita, tão profunda, tão cotidiana entre o mundo espiritual e o mundo corporal. Isso serão as famílias, os núcleos familiares do povo. E o Espiritismo nos convida desde já a criar essa ambiência, para que possamos também melhor receber os Espíritos que vêm de lá, incumbidos aí de uma série de realizações, com uma série de projetos de transformação de si mesmos e também de colaboração com a transformação da sociedade, para que a gente crie aqui uma ambiência propícia para que, em voltando para a matéria, permaneçam esses espíritos conectados com o mundo espiritual, com essa chama dos ideais que de lá trazem bem acesas, para que possam bem se conduzir aqui no mundo e bem cumprir o que assumiram do lado de lá. Esses dias mesmo, ontem, a gente fazia uma reflexão, uma mensagem de Emmanuel no livro Relicário de Luz, capítulo 83, em que ele fala da reencarnação. E ele fala como do lado de lá nós prometemos sacrifícios mil, né? Criamos uma série de projetos de melhoria, de renovação, de compromissos com a espiritualidade superior, mas que, em voltando para a matéria, muitas vezes nos deixamos abafar, né? Pelas imposições que a matéria nos traz, pelas restrições que a matéria nos traz. Mas é preciso que o espírito reencarnante, especialmente nesse momento de profundas transformações, possa encontrar no ambiente do lar esse ambiente assim tão marcado, né, tão inundado pela realidade espiritual, porque isso o ajuda também a não perder essa conexão com o que ele traz de lá. Encontrar também um ambiente, um núcleo familiar antenado com as transformações do mundo. Tudo aquilo que diga respeito à melhoria, né, das sociedades, das coletividades. Temos uma série de fatores que a atualidade nos traz: sustentabilidade, alimentação, as causas das mais diversas, sociais. Tudo isso somos convidados a acompanhar com atenção, a nos incorporarmos também, a secundarmos, né, esse movimento de regeneração, de transformações sociais. O próprio Kardec vai dizer no Evangelho, ou melhor, no livro A Gênese, no capítulo 18, que o Espiritismo é uma das forças, é um dos elementos mais aptos a secundar esses processos transformadores da sociedade, todas essas reflexões que a gente está vendo agora, por causa da amplitude de vistas que ele traz, por causa do poder moralizador que ele tem, por causa da amplitude de ideias que ele proporciona. Ele está destinado a secundar isso. Então, os espíritos que aportam do mundo espiritual, que não são necessariamente superiores, mas que muitos deles vêm com propósito de renovação, né, senão todos, a gente precisa criar essa ambiência que os permita manter essa realidade, essa consciência acesa, e que os permita buscar, né, na força que o Espiritismo proporciona, forças extras para seguirem avançando, né? Kardec tem uma frase que eu gosto muito lá no capítulo 18, no item 25 do livro A Gênese. O Espiritismo, ele não cria a renovação social. É a madureza da humanidade que faz dessa renovação uma necessidade. Então, o que que o Espiritismo cria? Madureza da humanidade, né? Ele cria essa consciência mais ampliada, esses horizontes mais vastos, quanto ao que é a destinação do mundo, para onde estamos nos encaminhando. E ele vai secundando então esses esforços. Então Kardec diz aqui: como são belas essas reuniões, na sua tocante simplicidade, como tudo ali fala ao coração, como podemos sair dali sem estar impregnado pelo amor do bem. Nenhum olhar de mofa, nenhum sorriso cético vem perturbar o piedoso recolhimento que aquela família alimentava. E aí mais adiante, né? Ele volta-se aos céticos e ele diz: ride quanto quiserdes, vós que zombais das coisas mais santas. Por mais soberbos e endurecidos sejais, não vos faço a injúria de acreditar que o vosso orgulho possa ficar impassível e frio diante de um tal espetáculo. O Kardec define a vida dessa família como um espetáculo, porque era uma família que ali, tendo as lutas humanas, os esforços, os trabalhos humanos, conseguia já viver como essa família do porvir, que se entenderá como uma família que vive entre dois mundos, como uma família que não se restringe apenas aos laços consanguíneos, mas como aquela família que já sabe que aqui está em experiência breve, transitória, de aprendizado, mas que conseguirá então vislumbrar os horizontes imensos que esperam a todos que ali estão, se bem souberem aplicar os conhecimentos que o Evangelho e que o Espiritismo nos traz. Então, nesse sentido, amigos, eu quis trazer esse artigo para que a gente possa vislumbrar um pouquinho o que é essa família entendida e realmente vivida quando o Espiritismo passa a permear, né, as nossas convivências, a nossa vida como um todo. Essa família que vai sendo construída como um canal aberto entre esses dois mundos, uma família que se vê compelida a ser, né, um estuário, um ambiente de acolhimento dos espíritos reencarnantes que os possa realmente orientar para o que trazem do mundo espiritual a consolidar, não apenas para as construções materiais, que forma não apenas a personalidade do mundo, o cidadão do mundo, mas, acima de tudo, o espírito em jornada, o peregrino da eternidade, e que o impele a ser no mundo elemento de renovação. Sal da terra, luz do mundo, influência positiva, aonde venha a estar, na profissão que venha a exercer, pelos valores, pelos ideais, pelas ideias, pelos horizontes de que ele estará imbuído e pela influência, então, que poderá proporcionar. Eu acho que é muito importante a gente pensar a família espírita, a família bafejada pelo conhecimento espírita, como essa que já vive, de fato, essa vida de transição, né? Essa vida de interação, de comunhão mais estreita, mais profunda, mais direta entre os dois mundos e que permite, por isso mesmo, que esse reino dos céus, que esse auxílio do alto possa encontrar nessa família uma maneira, um canal de escoar para o mundo novas perspectivas, novos horizontes e os frutos doces do amor, da fé, da esperança no porvir. Assim, em vivendo assim, creio estaremos bem habilitados para secundar esses movimentos de regeneração, para converter de fato o lar não simplesmente um ajuntamento no espaço, mas sim um ajuntamento coração a coração, fazer de fato da família núcleo de convivência, de aprendizado, de amorosidade, não simplesmente uma fórmula, um rótulo, um padrão, mas sim núcleo de transformação e de redenção para todos que venham ali a estar, sejam encarnados, sejam aqueles que conosco convivem também do lado de lá, do mundo espiritual. Acho que esse é um papel que nos cabe aí entender enquanto portadores desse depósito sagrado, desse depósito sublime que é o conhecimento espírita em nossas vidas, para que realmente nos encaminhemos para esse novo paradigma da humanidade e da sociedade, que será o paradigma do espírito, o paradigma da realidade espiritual, que se fará cada vez mais clara, cada vez mais participante, cada vez mais presente em tudo o que fazemos, em tudo o que vivemos, em tudo o que semeamos. Então era isso, amigos, que a gente gostaria de trazer, esperando que possa secundar, inspirar a cada um de vocês, a cada lar que se faz aqui presente. Temos, é certo, uma série de desafios que agora vivemos, essa realidade do mundo digital, essa convivência, enfim, que não nos esqueçamos nunca que um lar, mais do que um ajuntamento no espaço e no tempo, é uma escola, a primeira e mais fundamental das escolas para a alma, já nos dizia Jesus, e que um lar iluminado pelo conhecimento espírita, a intimidade de uma família espírita deverá ser essa intimidade de corações que já comungam não só da experiência na consanguinidade, mas que já anseiam por ampliar esses laços para a grande fraternidade, para o exercício da vivência da humanidade enquanto família universal. Que Jesus nos inspire a todos, muita luz e muita paz.